Olá, meu nome é Marta Caldeira e este é um podcast onde queremos construir pontes para criar mais valor na nossa jornada de liderança e gestão no mundo dos serviços. Sou completamente apaixonada por tudo o que envolve melhoria contínua e agilidade. Porquê? Porque crio um serviço que muda vidas e me dá mais liberdade. De líder de uma organização sem fins lucrativos numa pequena cidade, a Capacity Builder sem fronteiras que apoia líderes e equipas. Tenho um profundo respeito por pessoas que querem mudar para melhor e criei este podcast onde partilho as minhas estratégias e experiências de 20 anos para te ajudar a fazer o mesmo. Quero inspirar-te a encontrar o teu caminho para liderar e gerir um serviço que cria mais impacto positivo e a vida que desejas. Este é o podcast Pontes de Impacto. Vamos começar! Olá, bem-vinda, bem-vindo de volta a mais um episódio do podcast Pontes de Impacto. Hoje continuamos a falar sobre planear. Este é um dos meus temas favoritos, especialmente o planeamento para um novo ano. Esta é a parte 2. A parte 1 é o episódio 20. Se ainda não ouviste, volta atrás e ouve primeiro porque vai fazer mais sentido se o ouvires antes. Se ouviste a parte 1, ótimo, estás no sítio certo. Muito rapidamente, antes de avançarmos, peço-te que partilhes este episódio com aquele amigo ou amiga que lidera ou coordena um serviço, um projeto, um negócio. O meu objetivo é ajudar o maior número de pessoas a quem este conteúdo possa ser útil, por isso estarás também a fortalecer a comunidade de líderes, levando até essas pessoas esta informação com o link destes dois episódios. Estão no final da página deste episódio, em inoficial.com. Obrigada por isso. Vou começar relembrando brevemente sobre o que falámos. No último episódio, a parte 1, demos início à nossa jornada de planear para o novo ano. Falámos sobre a importância de começar com o momento ansei. Ansei é um termo japonês que significa reflexão profunda. Começámos este momento a refletir sobre o que funcionou e o que não funcionou. Também explorámos as nossas vitórias, partilhando os meus exemplos que te podem ajudar a identificar os teus próprios momentos de sucesso. Além disso, abordámos a importância das métricas, o que medir, seja a começar do zero ou a partir de processos já estabelecidos, para alcançar o que queremos com a nossa gestão de uma forma simples e sustentável. Hoje vamos continuar esta conversa. Vamos falar sobre como fazer uma análise qualitativa com mais impacto, desenvolver estratégias que incorporem flexibilidade nos nossos planos e, claro, a importância de alinhar o nosso bem-estar emocional ao nosso sucesso. Então, prepara-te para mergulhar comigo nesta segunda parte e continuar para construir um plano sólido, mas também flexível e equilibrado para o teu novo ano. Na parte 1, acabámos a falar do acompanhamento do desempenho com métricas e vimos algumas para usar esses números e tomar decisões informadas. Agora, quando tenho os dados à frente, o que também faço é fazer uma reflexão honesta. É aqui que entra o journaling. Não é a primeira vez que partilho que sou fã de escrever à mão e no meu caderno para registar no papel as minhas ideias. Tudo o que escrevemos no papel deixa de fazer parte dos sonhos ou dos pensamentos, está escrito. Esta externalização ajuda-me a ter mais clareza e a organizar ideias. Mais uma vez, faço o primeiro sozinha para me dar tempo e espaço para realmente libertar tudo o que está cá dentro, todos os pensamentos, sentimentos e ideias que sei que existem, e depois para algumas situações gosto de o fazer com outra pessoa, o que pode ser útil, especialmente se nos sentirmos bloqueados. Deixo-te aqui algumas perguntas para refletir. Que estratégias ou serviços tiveram um desempenho excepcional? Porquê que achas que tiveram esse desempenho? Onde é que tiveste dificuldades ou não atingiste os teus objetivos? Tarefas, programas ou serviços te trouxeram alegria? E quais foram os que deram mais trabalho? Quais foram as tarefas que te fizeram pensar, espero nunca mais ter de fazer isto? Não sei se já aconteceu contigo, comigo já. E nesta reflexão não se trata apenas de números. Sim, as métricas são importantes, mas também têm a ver com a forma como te sentiste ao longo do ano. E porquê é que isto é importante? Porque o teu bem-estar emocional e o bem-estar emocional da tua equipa está diretamente ligado ao teu sucesso e ao vosso sucesso. Há uma ligação total. O teu bem-estar emocional, o bem-estar emocional da tua equipa é tão importante quanto o teu sucesso, o sucesso do serviço. Por isso, é importante identificarmos como nos sentimos. Devo dizer que alguns dos meus anos no passado foram desafiantes, difíceis. Sei que não os quero repetir e quando faço isto, ajuda-me a descobrir qual o melhor caminho a seguir ou que devo evitar. E recordo-me que ainda no ano passado fiz um ajuste muito grande, precisamente depois de ter feito este exercício. Reenquadrar reencontrei uma atividade que não me estava a trazer tanto prazer e ao reenquadrá-la passei a gostar de a fazer. Isto é muito importante. Este trabalho de colocar todas as ideias cá para fora, de externalizar quando estamos a fazer esta reflexão connosco, nem sempre é divertido, mas como disse, é muito importante. E agora que já fizemos uma reflexão sobre o ano que passou, é hora de sonharmos com o novo ano. Pensa em como queres sentir-te no teu trabalho, no teu serviço. Qual é a tua visão para este ano? O que é que queres alcançar? Competências queres desenvolver? Como queres melhorar enquanto líder, diretora ou empresária, diretor? Por isso, não te censures nesta fase, não limites o teu potencial e a tua imaginação. Sonhe em grande. Como disse Nelson Mandela, parece sempre impossível até estar feito. Não te limites. Depois, define objetivos concretos e específicos para transformar esses sonhos em realidade. O que digo e faço sempre é que é melhor definir menos objetivos, normalmente entre 3 a 5, mais específicos do que definir muitos. A chave aqui é ser específico e realista. Não te limites a dizer que queres aumentar a capacidade de resposta do teu serviço, por exemplo, isto é tudo muito vago, ou ganhar mais tempo de qualidade, ou aumentar o grau de satisfação dos clientes e da equipa. Decide quanto e quando de forma específica. E aqui fica uma dica. Escreve esses objetivos e mantém num local visível. É muito motivante ver os nossos objetivos, ajuda-nos a manter a responsabilidade. Para mim é importante tê-los sempre à vista e eu deixo-os à vista num dashboard, na agenda e num quadro no escritório. Estão sempre à minha frente. E agora quero falar sobre um pouco de flexibilidade no teu ano. E isto é algo em que, na verdade, não era muito boa, mas tenho melhorado muito nos últimos anos e no ano passado a palavra do ano foi adaptabilidade. Foi um ano muito incerto para mim, por motivos de saúde, e o que te quero dizer é que devemos considerar sempre o ambiente interno e externo, já que tem impacto. Neste momento, o panorama económico e político pode parecer um pouco incerto. É exatamente por isso que é tão importante incluir flexibilidade no teu plano. Lembra-te que, embora seja importante ter uma estratégia sólida, crie um calendário com 12 meses de objetivos, planeia quando vais concretizá-los e quando vais tirar férias e escreve todos os objetivos para o ano. E não te esqueças em diferentes esferas da tua vida. Quero que faças tudo isso, mas também quero que te permitas ser adaptável. Para isso, podes marcar reuniões de controle regulares ao longo do ano para analisares o teu progresso e ajustar o teu plano conforme necessário. Lembras-te de eu ter dito que queria que reservasses o mês de setembro, outubro, novembro e dezembro para planeares o ano seguinte? Bem, para o calendário deste ano, também gostaria de o ver no final de cada trimestre. Ou talvez no início de cada novo trimestre, para rever o trimestre anterior. Faz os teus pontos de controle trimestrais, os teus checkpoints, para veres o que correu bem, o que não funcionou, se estás a alcançar os teus objetivos, para que se não estiveres no caminho e encontres desvios, identifiques o que vais fazer para resolver a situação ou para mudar algo. Tens de perguntar o que é melhor para o teu trabalho e para o teu bem-estar. Se queres saber mais sobre os checkpoints trimestrais, podes ouvir o episódio 4, Mindset de Crescimento, 3 ações essenciais para criar a tua melhor versão do teu serviço, parte 2. Vou deixar o link no final desta página, porque se não fizeres os check-ins trimestrais, o ano vai escapar-te. Aqui nestes checkpoints vamos fazer algumas mudanças, vamos reajustar algumas coisas, já sabendo onde as coisas estavam, verificar e reajustar é muito importante. Quanto ao objetivo, se não tiver a ser alcançado antes de o mudar, o que faço é experimentar novos caminhos, em vez de estar a mudar logo o objetivo. Por exemplo, tinha definido aumentar em 10% o grau de satisfação dos clientes ou da equipa e identifiquei uma ação e vejo que ao fim do projeto de ação implementada não consegui atingir esse objetivo. Então, se calhar o que vou fazer é, não vou alterar os 10%, vou tentar outra ação. Por isso, se pensares em alterar o objetivo, não o faria. Dependendo do ponto em que te encontras e da distância ao teu objetivo, ainda podes ter muito tempo durante o ano para mudar, tomar novas decisões e experimentar coisas novas. Não desistas demasiado cedo quando desviares do teu objetivo. Não uses os teus checkpoints para isso. Num momento ou noutro, pode ser necessário reavaliar. Faz o que for melhor para ti. Sei que pode parecer assustador quando se está fora do caminho, quando há um desvio, mas é espantoso o que se pode fazer ainda nos últimos 3 meses. Por fim, quero dizer-te que este é apenas um pequeno episódio. Obviamente, podíamos aprofundar tudo isto com muito mais pormenor. Podes fazê-lo no nosso workshop Planear Mais ou no Lidera e Gera para a Excelência, onde também abordamos este tema. E quando pensares neste ano, não te esqueças de incluir momentos de descanso, relaxamento e, claro, aventuras. Planear o próximo ano não se resume a definir metas e objetivos profissionais, é também uma oportunidade para cuidares de ti e pensares na tua vida como um todo. Pergunta a ti mesma, a ti mesmo: tirei tempo suficiente para mim no ano anterior? O que é que posso fazer diferente este ano para equilibrar o trabalho e a vida pessoal? Lembra-te, o teu bem-estar emocional é a base para o sucesso. Tal começares a planear as tuas férias agora, estabelece limites e objetivos não negociáveis que tencionas cumprir este ano e, mais uma vez, pergunta a ti mesmo: tirei férias suficientes este ano? Diverti-me? Arranjei tempo para as coisas que realmente importam? Passei tempo de qualidade suficiente com os meus entes queridos? Esta última é provável que a resposta não seja a que desejas. Todos nós acabamos por sentir que poderíamos passar mais tempo com aqueles de quem gostamos, não é verdade? E agora? E quanto a ti? Arranjaste tempo para ti? Lembra-te, tu és a líder, o líder da tua vida e tens o poder de fazer isso acontecer. Aproveita este momento para refletir. O que adoraste fazer no teu tempo livre no ano passado? O que gostarias de ter mais? Ao antecipares a resposta, aumentas as hipóteses de cumprir os seus objetivos. E se tiveres uma equipa, é fundamental informá-los antecipadamente sobre quando planeias tirar férias e como queres que te tratem nesse período. Já há muitos anos que nestes períodos que ninguém me contacta, não é preciso, até tenho mesmo muitos dias em que o telemóvel está desligado e estou em sítios sem rede. Nos meus primeiros anos estava sempre a receber chamadas de trabalho, por isso quando decidi que não era isso que queria, comecei a criar as condições para mudar essa realidade. Aliás, eu conto sempre esta história que me contactaram, tive uma chamada de trabalho uns minutos antes de me casar. Portanto, esta não era a realidade que eu queria e quando tomei essa consciência, decidi criar as condições necessárias para que isso não voltasse a acontecer. Se for o teu caso e se quiseres saber mais sobre o que fiz nessa altura, podes ouvir os episódios 1 e 2, Liderar e Gerir para Criar Mais Valor e Impacto, os 4 Pilares da Excelência, a parte 1 e 2. Vou deixar também o link no final da página deste episódio. Para terminar, alguns de vocês mencionaram que gostariam de trabalhar com flexibilidade local e horário de trabalho, 4 dias por semana, tal como tento fazer nos meus serviços e nos meus projetos. Estou a pensar fazer um episódio inteiro de dedicado a este assunto e partilhar a minha experiência. Está atenta? Atento. Mas voltando ao tema dos 4 dias, uma excelente forma de te adaptares a uma semana de trabalho 4 dias é começar a implementar as tardes sexta-feira ou o dia. Eu comecei com as tardes para mim e para a minha equipa técnica e, portanto, foi feito de uma forma gradual e funcionou. Para facilitar, podes começar a perguntar-te o que é que precisa de mudar, que mentalidade deves adotar, como deves comunicar com a tua equipa e, quem sabe, talvez possas implementar uma semana de trabalho 4 dias ou 4 dias e meio. Começa com o fim em mente, olha para além deste ano e pensa no que queres nos próximos anos. O que é que podes fazer agora, este ano, para alcançar isso? E assim chegamos ao fim deste pequeno episódio, que espero que tenha despertado a tua curiosidade sobre como podes criar mais impacto com o planeamento para este ano. Se ainda não começaste a planear, está na hora de avançar. E se já começaste, talvez tenhas ouvido algo que te faça pensar: oh, não tinha pensado nisso, vou adicionar isso ao meu processo de planeamento. Lembra-te de reservar tempo não só para planear, mas também para revisitar esse assunto. Dá-te tempo e espaço. Espero que este episódio tenha lançado as bases para um ano mais claro e bem planeado. Agora é a tua vez. Reserva um tempo para refletir e começar a planear ou melhorar este processo. Lembra-te, não planear é planear para falhar. Muito obrigada por estares aqui comigo hoje. Se achas que este episódio pode ser útil para mais alguém, partilha-o. Assim estarás a fortalecer a nossa comunidade de líderes e juntos podemos inspirar mais pessoas a fazer mudanças significativas. Por hoje é tudo. Agradeço-te por estares aqui. Fica bem e até breve. Estarei de volta à mesma hora, no mesmo lugar.